Como Deus é um. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. A Bíblia deixa bem claro que há um só Deus, e como é normalmente traduzido, Jesus cita Moisés dizendo: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Marcos, capítulo 12, versículo 29, compare a Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Paulo nos diz que não há outro Deus senão um só. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4. E que há um só Deus, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. A Bíblia também nos diz que todos os outros supostos deuses são ídolos, fruto da imaginação distorcida do próprio homem. Ao longo da história, as pessoas têm criado muitos deuses falsos, e é com este contraste em mente que devemos abordar Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, como é normalmente expresso: é o único Senhor. Para saber mais sobre esta formulação, leia: o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Muitos não compreendem como a Bíblia usa os números. Este fator tem contribuído para a confusão e levado a mal-entendidos, como a Trindade, crença de que três pessoas são um ser divino. Como então devemos entender a unicidade de Deus? Além do uso habitual da numeração, o conceito de uma união completa está associado com a palavra hebraica Echad, traduzida como único em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e outros versículos. Como dois se tornam um? Vamos voltar ao primeiro livro da Bíblia, Gênesis. No livro de Gênesis, depois da criação de Adão e Eva, vemos a instituição do casamento. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Um casal se torna uma só carne, na união conjugal sexual, mas também há outro significado metafórico importante. Apesar de serem dois seres separados e distintos, neste contexto, os dois se tornam um. Cerca de 4.000 anos depois, Jesus reiterou esse conceito quando disse a respeito do casamento, que serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Marcos capítulo 10, versículos 8 e 9. No casamento, os dois se tornam um quando se unem em união sexual e na aliança do relacionamento que compartilham. Mas eles ainda continuam sendo dois indivíduos separados, continuam sendo um homem e uma mulher, ligados pelo casamento, numa unidade familiar. É claro, esta unicidade não é completa ou total. No entanto, no sentido físico, uma unicidade óbvia é alcançada quando o homem e a mulher se unem no momento de conceber uma criança. Como um livro de ciência postula, a vida humana começa na mais íntima cooperação. As duas células se fundem completamente. Elas combinam seu material genético. Dois seres muito diferentes se tornam um. O ato de gerar um ser humano envolve uma cooperação tão perfeita que as identidades separadas dos parceiros desaparecem. Carl Sagan e Anne Druyan, Sombras de Antepassados Esquecidos, editado em 1992, página 199. As substâncias separadas do DNA de dois seres humanos distintos combinam-se no momento da concepção para formar um novo ser humano, único e diferente de todas as outras pessoas. Como as coisas de Deus são maravilhosas! Quão grandes são os seus propósitos para a família humana! A compreensão do casamento e da família nos ajuda a entender aspectos importantes do reino de Deus. Para saber mais, certifique-se de baixar ou pedir o nosso livro gratuito O Casamento e a Família, A Dimensão Perdida. Existe uma só igreja, mas com muitos membros. Continuando com o nosso estudo sobre o conceito bíblico, sobre o que significa a ser um, Paulo escreveu que não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ou seja, estas distinções sociais nos dividiriam o povo de Deus. Não dividiriam o povo de Deus. Eles estar unidos em união uns com os outros. Há uma só igreja, disse Paulo, mas composta de muitos membros individuais que possuem vários dons e talentos espirituais. Como ele explicou mais tarde aos cristãos na cidade de Corinto, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 e 6. Paulo fez um esforço considerável para deixar isso bem claro. Ele continua no versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Aqui Paulo compara a igreja ao corpo humano. Em seguida, ele nos lembra, a princípio, o que ele já havia escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, e que acabamos de ler, afirmando: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. A igreja é o corpo espiritual de Jesus Cristo. Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Para que possamos compreender plenamente, Paulo, então, repete, continuando em 1 Coríntios, capítulo 12, a comparar a igreja ao corpo humano, que também tem muitos membros, com diferentes funções, porque também o corpo humano não é um só membro, mas muitos. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Versículos 14 e 20. Isto é, há muitos membros na igreja, mas uma só igreja. Finalmente, no versículo 27, ele toca nesse ponto básico mais uma vez. Ora, vocês são o único corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro distinto desse corpo. Versículo 27. Nesse sentido, a família divina é semelhante, um Deus e só um Deus, que a Escritura revela que é constituído por dois membros individuais da família gloriosa, e com muitos mais membros ainda a serem glorificados dentre os homens. Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Paulo também escreveu em outro contexto, como vimos em outras passagens: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebo o nome toda a família nos céus e na terra. Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Embora haja apenas uma família, há muitos membros. Os cristãos verdadeiramente convertidos, guiados pelo Espírito de Deus, já são contados como membros da família. Romanos capítulo 8, versículo 14. 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2. Efésios capítulo 2, versículo 19. Embora eles ainda não tenham recebido a glorificação e a imortalidade da ressurreição para a vida eterna, que terá lugar na volta de Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Em outra parte, Paulo nos diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Devemos ser transformados no momento da ressurreição. Versículos 51 e 54. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Deus completará isso em seu devido tempo, desde que tenhamos conquistado e desenvolvido um caráter justo e piedoso. Apocalipse capítulo 2, versículo 26, o capítulo 3, versículo 21, e o 21 também, e o 7 e 8. Uma só igreja, um só Deus. Em João 17, Jesus orou ao Pai, e a vida eterna é esta, que os discípulos de Cristo conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Versículo 3. Jesus, portanto, distingue entre Deus Pai e si mesmo. Eles não são o mesmo ser. No entanto, eles compartilham uma perfeita união e unidade. Para mais informações sobre este versículo e uma passagem paralela, consulte a um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Continuando com esta incrível oração realizada pouco antes de sua crucificação, Cristo disse sobre os seus seguidores: Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. João capítulo 17, versículo 11. Antes ele havia dito: eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Você precisa entender este ponto extremamente importante. A igreja deve ser uma, assim como Deus Pai e Jesus Cristo são um. Isso não é assim tão fácil. Os diversos membros devem estar unidos uns com os outros, como Cristo e o Pai estão em perfeita união. Embora tenhamos sendo realistas que admitir que isso raramente tem sido o caso na história da igreja, mas Deus espera que nos esforcemos por essa união espiritual. Todos os membros da verdadeira igreja de Deus devem ser unidos pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Vivendo por esse Espírito, é responsabilidade de cada indivíduo buscar a associação organizada que melhor represente o modelo bíblico e o ensinamento da igreja do Novo Testamento. Para uma maior compreensão, baixe o solicite nosso livro gratuito, A Igreja que Jesus Edificou. Vimos então que o Pai e Jesus Cristo são um no momento, são um no mesmo sentido em que Jesus orou para que a igreja fosse uma. Não um único ser, mas vários seres que são um em propósito, crença, orientação, fé, espírito e atitude. Considere o discernimento complementar que Jesus nos entrega em sua oração em João 17. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Versículos 20 ao 23. Esta unicidade espiritual, esta união entre todos os cristãos verdadeiramente convertidos, somente pode ser alcançada através de Deus agindo neles. A união dos cristãos deve refletir a perfeita união, a unicidade de Deus o Pai e de Cristo Jesus o Filho. Novamente, o Pai e Cristo não são uma única entidade, mas são um no sentido de serem unidos ou unificados em perfeita harmonia. Outro exemplo bíblico de unicidade. Jesus Cristo nos diz que devemos viver de toda a palavra de Deus. Lucas, capítulo 4, versículo 4. Antes qualquer um dos livros do Novo Testamento serem escritos, as escrituras hebraicas, o que chamamos de o Antigo Testamento, eram os únicos registros disponíveis da palavra de Deus. Geralmente, o Antigo Testamento pode clarear nossa visão enevoada e nos ajudar a entender a intenção espiritual do Novo Testamento. Afinal, devemos entender que todos os livros da Bíblia são a palavra de Deus revelada, que é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Observe essa passagem, raramente lida no livro de Juízes, que ilustra como a unicidade pode significar união. Então, todos os filhos de Israel saíram e a congregação se ajuntou como se for um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade ao Senhor e Mispa. Juízes, capítulo 20, versículo 1. Pela primeira vez, toda a nação de Israel estava totalmente unificada em um só propósito, para resolver um problema grave que afetava todo o país. A expressão, como se for um só homem, é usada para transmitir a ideia de que a nação estava totalmente unida nesse momento em particular. Os versículos 8 e 11 enfatizam esse ponto. Então, todo o povo se levantou como um só homem. Assim, ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, aliados como um só homem. Evidentemente, muitos cidadãos individuais da mesma nação deixaram-se ficar aonde estavam. Então, novamente a própria Bíblia lança a luz sobre o significado de unicidade, compreendendo a unicidade de Deus. Então, como vimos, a Escritura revela dois seres separados, duas pessoas distintas, ambos espíritos, mas sendo um em união, crença, direção e propósito. Membros da mesma família divina, eu e o Pai somos um, disse Jesus. João, capítulo 10, versículo 30. Quando entendemos o que a Bíblia ensina, vemos que há só um único Deus, tal como existe apenas uma única raça humana, que é uma família extensa, descendente de Adão, de cerca de 7 bilhões de indivíduos. A família divina, a família de Deus, tem múltiplos membros, e com toda a humanidade tendo a oportunidade de tornar-se membro dela, juntamente com o Pai e Cristo. A tradicional família humana é um microcosmo dessa grande família divina. Compare a Romanos, capítulo 1, versículo 20. Se compreendemos este maravilhoso, extraordinário princípio bíblico, então devemos exemplificar o nosso objetivo final na maneira como nos conduzimos nos nossos matrimônios, nas nossas outras relações de família e na nossa vida cotidiana. Devemos nos esforçar para refletir o amor e a união da divina família, Deus, o Pai, e seu Filho Jesus em nossa família humana. Então, obviamente devemos deixar que a Bíblia interprete o que significa quando se referir ao único Deus. Deus, o Pai, e Jesus Cristo, juntamente com o Espírito Santo, não são um único ser, como defende a doutrina trinitária. Pelo contrário, o Pai e Cristo são seres divinos, distintos, que juntos são um Deus, o único Deus, que significa a única família de Deus, que é só uma unida em vontade e propósito harmonioso. Nós consideramos a natureza e o papel do Espírito Santo nos dois capítulos seguintes.